Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos conversar com o novo gerente editorial da Panini Comics, Guilherme Kroll. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de histórias em quadrinhos e publicações, como editor, tradutor e autor, tendo uma passagem recente de quase 4 anos de consultoria na Conrad, fundador da Balão Editorial e passagens em editoras como a Moderna. Conversamos com Kroll, que é uma referência em HQs, além desse novo papel na Panini, sobre o mercado de quadrinhos, sua importância, seu tamanho, suas particularidades, sobre a força do mangá, o uso de inteligência artificial e também sobre a Panini como uma das maiores editoras no país e a maior em quadrinhos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso do livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 314 do podcast do Publish News, do dia 1º de abril de 2024, gravado no dia 27. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Guilherme Kroll. Queria agradecer aqui a presença de Guilherme Kroll. Obrigado por estar aqui no meio de uma quarta-feira à tarde chuvosa em São Paulo, mas valeu, viu, pelo tempo. E eu queria dizer primeiro, no ar, parabéns, cara. Tipo, acho que é bacana, né? E para Panini, acho que é o principal e é onde vai girar aqui a nossa conversa. E acho que começar um pouco, como você define essa sua nova posição na Panini, né? Que você acabou de entrar, acho que foi em fevereiro. Quanto tempo você tá, né? E agora como gerente editorial?
Eu comecei no meio de fevereiro, eu tô 45 dias, né, até agora. A minha posição, eu sou gerente editorial, né? Eu trabalho na parte da produção editorial das principais licenças da Panini para publicações, né? Então, especialmente história em quadrinhos e algumas poucas, o pessoal chama de light novel, né? Que são livros de literaturas japonesas que são baseados em títulos de mangás, né? Então, de literatura, basicamente só isso, né? Teve algum outro caso raro, mas a maioria é quadrinhos, né? Então, Marvel, DC, Turma da Mônica, mangás em geral, vários mangás, né? E alguns títulos que vêm de outras editoras como Boom, Image, né? Agora a Panini tá lançando Spawn, né? Relançando Spawn. E assim, muitas coisas que vêm que o pessoal licencia, né? Na Panini da Itália e também licencia pro Brasil, a gente lança aqui, né? Mas as principais licenças são essas, né? São Turma da Mônica, né? MSP, mangás, né, em geral. Eu sei que mangás são várias licenças, tá, gente? Os fãs de mangás estão me ouvindo, eu não preciso ficar bravo, só para facilitar a diferenciação, né? Marvel, DC, todos os outros comics que não são, todos os quadrinhos que não são Marvel, DC, a gente chama de Panini Comics internamente, né? E são essas licenças, assim, principalmente. E aí tem uma outra equipe editorial que cuida da produção de figurinhas, né, de stickers, que eles chamam.
Ah, legal. Isso a gente queria saber, assim, né? Como que é a divisão? Então tem essa área editorial que você cuida, aí tem uma outra área editorial voltada para figurinhas. Sim. É isso?
Isso.
Mas aí é isso.
Ponto de vista editorial. Do ponto de vista editorial é isso. Tem os teachers e publicações, né, que eles chamam. E aí, história em quadrinhos é comigo, assim. Eu tenho uma chefe, né, que é a Martina Limone, ela é diretora editorial e de marketing. Ela é diretora de tudo, né? Eu sou gerente, eu cuido da parte de publicações.
E uma dúvida, Kroll, é assim, quantos títulos saem da sua área, mais ou menos por mês? Você tem como quantificar isso?
Tem. Em média, são 120 títulos novos, juntando todas essas licenças. E mais, assim, dos últimos meses tem tido muita reimpressão, né? E a reimpressão é todo um processo de atualização, né? Muitas coisas, atualiza o expediente, atualiza, dá uma nova revisada e tal. Então entra na produção também. E aí tem tido, nos últimos 2 meses, teve média de 80 reimpressões por mês, né? Então saíram, assim, 200 títulos, né, nessa de publicação mensal. Eu não sei vocês, mas eu me falha saber alguma outra editora, algum outro grupo editorial que publique mais o Giapponini no Brasil hoje.
Sim, não, você tem razão. É um número bastante impressionante, assim. E a gente pode, aos poucos, ao longo da nossa conversa, entrando mais nessa parte do negócio, né, que é o que interessa bastante para a gente também. Mas não sei, antes eu queria te perguntar, assim, quais são os seus planos na editora esse ano, né? O que que você já pode compartilhar com a gente, pensando, né, em lançamentos e apostas. Eu sei que, né, uma das apostas da Panini para esse ano é essa série chamada Solo Leveling.
Ah,
O
sim.
que você pode compartilhar com a gente aí, pensando mesmo nos planos editoriais?
É, o plano editorial, assim, a gente divulga mês a mês, né? Conforme fecha, porque tem muita. A gente se divulga quando tá certinho, né? Tem muitas mudanças, muitas alterações. Então, é uma orientação assim, para eu não falar nada que não esteja 100% certo, né? Mas, dito isso, a gente tem, assim, logicamente, o. Quem conhece as publicações Marvel, DC e super-heróis sabe mais ou menos o andamento do que vai ter, né? E a gente tenta fazer resgates, né? Muitos resgates, muitas coisas do passado que tiveram poucas edições, ou faz tempo que não é reeditado, e buscar olhar para esse lado também, né? Todo mundo tem solicitação. Todos os leitores querem republicação de coisas, assim, a gente está de olho nisso, especialmente para os canais oficiais, né? Mas. Turma da Mônica também, são diversos títulos, né? E o Solo Leveling é uma série coreana que vem oriunda do Webtoon, né? Tem tanto o novel quanto o manhwa, que eles chamam, né? Que é um manhwa é a palavra coreana para quadrinho, né? Para ser em quadrinhos, né? E vai sair em breve, tá em produção, né? O Solo Leveling é esperado com muita ansiedade. Ele teve uma outra edição recentemente no Brasil, em 2021, por outra editora. E a Panini pegou os direitos agora e vamos lançar, né? Tá em produção, né? Eu só levo ele esperado. No campo dos super-heróis, uma coisa tá dando muito burburinho é o Spawn, né? O Spawn, quando ele saiu pela Abril, nos anos 90, primeiro que ele, quando ele saiu nos Estados Unidos, ele já foi um grande marco editorial lá para a indústria dos quadrinhos, né? Porque o Todd McFarlane, que foi o criador, ele saiu da Marvel e junto com outros autores criou a Image e lançou Spawn e foi um sucesso absurdo. Quando a Abril lançou no Brasil, foi um sucesso que se replicou no Brasil. E o Spawn tem uma base de fãs muito grande, assim, então a gente está sendo muito bem recebido as publicações da Panini. Agora tá. Os primeiros títulos estão saindo. Ainda não chegaram nas livrarias, né? Estão em pré-venda, né? Os primeiros números. E no segundo encadernado do Spawn Origins vai trazer uma história inédita no Brasil, que é o Spawn 10, que foi. Teve no. O Spawn 10 ele foi desenhado e roteirizado pelo. Desenhado junto com o Todd McFarlane e o Dave Sim, que é um autor americano, até meio controverso. Não, até bastante controverso. E ele não autorizava que essa HQ fosse publicada fora dos Estados Unidos por muitos e muitos anos, então nunca tinha saído no Brasil. E agora nessa coleção a gente tem os direitos e vamos lançar esse Spawn 10 famoso aí, vai sair no segundo encadernado do Spawn Origins, né? Então isso aí já é uma coisa que eu tô muito feliz de estar podendo participar disso, né? Mas o que eu posso adiantar é isso, né? Vamos continuar com as licenças, vai ter mais lançamento de Bonelli, vai ter mais lançamento de Star Wars, né? Tem muita coisa planejada legal para esse ano.
E acho que um caso à parte, né? Falar aqui de mangá da força editorial que tem é um pouco redundante, já são anos e anos, né? Mas acho que já é consolidado com uma parte importante, principalmente quadrinhos, E que também aparece em listas de mais vendidos títulos de mangás com certa frequência, né? Você pode falar como que é o estado atual desse mercado, dessa parte do mercado, né? E tipo, e quais foram mudanças importantes que tiveram na produção e também na distribuição do mangá nos últimos 10 anos?
Ah, assim, como eu falei, eu cheguei 45 dias na Panini, eu ainda não sei tudo que tem lá, é grande, né? E então eu não tenho uma noção de como era e como está. Eu sei mais ou menos como está, e eu sei que a distribuição, a Panini tem um sistema de distribuição para bancas, né? Ela tem distribuição para o varejo e tem sistema de assinatura e tem distribuição No, na loja virtual dela, panini.com.br, né? É uma loja virtual bem robusta, assim, né? Tem muita coisa. Esses são os principais canais de vendas, assim. E isso é diferente de quando o mangá começou. O mangá começa a ser publicado no Brasil ainda nos anos 80, com tentativas esparsas, mas ele vai ganhar força mesmo no comecinho dos anos 2000, né? Com banca. No começo dos anos 2000, Abril tomou uma decisão que eles tinham os quadrinhos super-heróis, eles pararam de publicar formatinho e passam a publicar em formato premium, que eles chamavam na época. Tinha um formato maior, mais caro. Deixou um vácuo na banca de jornal. E a Conrad e a JBC começam a publicar mangá no começo dos anos 2000, pegando esse vácuo, mas também trazendo junto todo o sucesso dos desenhos animados. Começa com Dragon Ball e Cavaleiros pela Conrad, depois a JBC lança Sakura Card Captors, Samurai X, Visual DIY e Guerreiras Mágicas, né? Que foram sucessos ali, com preços baratos nas bancas, e isso estourou, vendeu muito na época e foi crescendo o mercado. Mas as bancas, elas foram perdendo força, isso é inegável, né? E aí as editoras começaram a procurar as livrarias. Hoje, se você entrar em qualquer unidade da livraria Leitura, você vai achar pelo menos uma prateleira tomada de mangá. Pelo menos uma, né? E isso é um dado interessante, né? Até que vocês fazem as listas de mais vendidos do Publish News. Vocês viram, né? Recentemente, por exemplo, o Vagabond apareceu nas primeiras posições, né? Que é a reimpressão do Vagabond atingindo a. Vai na leitura, a leitura faz um pedido grande e vende, né? O Vagabond está pegando o primeiro lugar na lista, ou aparecendo nas listas, porque está sendo vendido na livraria, né? É um ponto de venda importante dos mangás hoje em dia, isso é público, né? Então eu acho que isso é um principal impacto. As pessoas estão indo na livraria procurar os mangás. E a livraria tem um detalhe interessante, que é como os mangás são séries longas e colecionáveis, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, às vezes 30, 40 volumes. A livraria às vezes tem tudo disponível, né? Então o leitor pode ir lá pro perdido, lançamento do mês, o número 17, número 13, número 4, vai lá na livraria e procura, encomenda com o livreiro e você traz. Era uma coisa que meio que não dava para fazer na banca. Na banca você tinha o mês certo para comprar, você não comprou, beijos, né? Acabou. Então, isso é uma coisa que é notável, né? Mas o próprio canal do varejo, da livraria, ele é um canal que mudou muito com o tempo, né? O site da Panini vende, é um dos principais canais de venda, e também temos a Amazon, né, e outros sites de venda online, que são ótimos canais e que era uma coisa que não tinha 20 anos atrás, né? Existia internet, mas a gente não comprava livro pela internet, né? Hoje em dia eu abro a Amazon todo dia para comprar livro e às vezes eu abro o próprio site da Panini para comprar coisas que eu não tenho ainda. Então, esses são os, para responder a pergunta, né? Essa é a principal mudança que eu enxergo no jeito de vender mangá no Brasil.
Claro, e a gente tem, né, trocado ideia de vez em quando sobre isso, que é justamente a presença. Então, às vezes, a lista do Publish News é separada, né, entre ficção, não ficção e outras categorias. E aí os mangás se encaixam na lista de ficção, e às vezes, assim, entre os 20 mais vendidos de uma determinada semana, tem tipo 5, 6, 7, né, às vezes até mais títulos diferentes de mangá. E. Claro, você fez essa ressalva, né, que você está há poucos dias na Panini e tal, mas você, né, e quem está ouvindo a gente aqui sabe que você é uma referência, assim, de estudar e trabalhar nesse mercado há muito tempo. Então é legal conversar contigo sobre essas questões, analisando o mercado de maneira geral, né, e aí, enfim, com o domínio da Panini, né, que já estava estabelecido antes de você chegar, as coisas se encaixam também, mas eu queria te perguntar, assim, se do ponto de vista, tipo, editorial, a gente consegue definir um tipo de mangá que se dá bem no Brasil, ou um
Cara,
tipo que ainda não decolou, por exemplo, né? Porque, obviamente, são livros muito diferentes entre si, né, também.
então, no Japão, para quem não sabe, existe eles têm uma segmentação de público muito forte, assim. Então, eles têm um tipo de mangá para voltado para o demográfico masculino, jovem, que é o shonen. Voltado para o demográfico feminino, jovem, que é o shoujo, né? Tem o josei, tem o seinen, tem o jekiga, que é uma outra definição ainda para adulto, né, tal. Então tem vários tipos e dentro deles eles têm diversos subgêneros. Tem fantasia, tem ficção científica. Dentro da ficção científica tem o mecha, que é o robô gigante, tal, o meca, né? Então assim, são vários e vários e vários títulos. Se você perguntasse isso para mim em 2005, eu ia falar: o Brasil absorve o shonen. Shonen, que é o mangá de lutinha, principalmente os shonen de lutinha, que o pessoal chama, que é os Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, tal, né? E ainda é um gênero, um demográfico, né? Não é chega a ser um gênero, mas é uma definição mais demográfica, que faz muito sucesso. Tipo, Demon Slayer, que teve um anime recentemente, ainda tá passando um anime, e tem um mangá pela Panini, a gente até lançou um box, muito legal. Eu já começa no modo propaganda, né? Tem um box muito legal de Demon Slayer. Ainda faz muito sucesso esse gênero demográfico do shonen, mas hoje em dia, por conta da diversificação do público, da quantidade absurda de títulos que a gente traz e que outras editoras trazem, assim, além da Panini, temos diversas editoras publicando mangá, até a própria JBC, que hoje é um selo da Companhia das Letras, tem a New Pop, e tem várias outras que lançam, a própria Conrad lançou, né, a Mythos tem lançado, a Devir, o Pipoca Nanquim, até o Comic Zone vai lançar agora. Então, várias editoras estão lançando mangás, né? Então, você tem muito, tá vindo muita coisa. Muita coisa com desempenhos variáveis, né? Mas se tem vindo tudo isso, o público brasileiro tem absorvido. Então, eu posso te dizer que todos os gêneros do mangá, todos estão indo bem, assim, né? Assim, notadamente, um gênero que não costuma ir muito bem é o erótico pornográfico, assim, é um sistema, um gênero que não costuma ir muito bem no Brasil, mas também, né, não diria que amanhã isso possa mudar, né? Mas o resto tudo, assim, não tendo de reclamar.
Agora falando um pouco mais sobre autoria nacional, né? Sobre títulos nacionais. A gente viu uma pesquisa falando que no total do mercado de quadrinhos lançados, 20% são de autores nacionais, né? Não é exatamente equilibrado também, né? Grande parte é lançado pela Panini, mas isso com o mercado geral também. Mas e dentro disso você tem uma predominância da MSP, né? Turma da Mônica, Maurício de Souza em geral. Você dá para dar também uma visão sobre isso também? Como que tá a autoria nacional? Como que os autores estão nisso?
Cara, essa é uma área de expertise minha, até pré-Panini, que eu trago comigo, e que lá não é muito uma coisa, um lugar exatamente tem. A gente tem uma licença que é a MSP, e assim, hoje a Panini é a editora que mais publica quadrinho brasileiro do Brasil, porque tem MSP, né? Não tem comparação. Publica MSP, e é que mais vende quadrinho brasileiro no Brasil, porque vende MSP, né? Mas MSP é uma coisa, né? Um negócio, digamos, uma licença. É o Maurício. Maurício é 90% dos brasileiros conhecem MSP, se mais, se não mais, né? Mas existe um mercado de quadrinhos nacionais que cresce ano após ano, né? A gente tem um cenário que de publicação assim muito interessante, com pequenas editoras lançando, com médias editoras lançando. A própria JBC tem um selo Start agora com lançando autores nacionais, né? E também, assim, há exemplo dos mangás com vários tipos, vários gêneros, vários orientações demográficas, né? Notadamente, a maioria deles são independentes, né? Então, se você for na CCXP, no Beco dos Artistas, lá no Artist Alley, me fugiu a palavra que eles usam em inglês, né? Artist Alley, você vai ver muito, às vezes 500, 600 autores por ano lá, vender os quadrinhos originais deles, isso sem contar as editoras estão lançando. Então é um mercado que cresce bastante, né? Até faço um pedido encarecido, talvez vocês considerem no futuro fazer uma lista de quadrinhos mais vendidos na semana no Publish News. Não sei se é viável, né? Mas eu fico, deixo esse pedido aí para vocês, porque é um mercado que está crescendo e ele se ressente muito desses números, né? O pessoal gosta muito. No mercado americano tem muita lista de mais vendido na Diamond, né? No mercado francês tem, no Japão mesmo. Então, assim, não tem ninguém que faça isso no Brasil. Talvez o Publish News possa ter um nicho de público aí para aproveitar os fãs de quadrinhos querendo ver o que mais vende no mês.
Aproveitando aqui, só cortando um pouquinho, tem uma diferença entre quadrinhos e na parte técnica, né? Tipo de gibis, vai, se eu posso falar assim, e de graphic novel também. Ou que eu tava vendo. Existe, acho que é. Tem o ISBN, que é do livro em si, né? E tem ISSN, é isso? Que também diferencia. Como? Explica um pouquinho essa parte pra gente.
Então, assim, tecnicamente, uma publicação que é periódica, ela tem ISSN, e uma publicação única, mesmo seja em volumes, né, então, assim, uma enciclopédia, né, tem ISBN. A letra M, o livro letra M da enciclopédia tem o ISBN dele, apesar de fazer parte de uma coleção, né? Porque não prevê uma periodicidade. Quando você não prevê uma periodicidade, coloca o ISBN no livro, e se você publica periodicamente, você usa o ISSN. As publicações da Turma da Mônica, por exemplo, usam. Não é exatamente o ISSN que eles usam um outro numeração lá, que é o EAN, mas para publicações periódicas. Então, talvez seria essa diferenciação do ISBN para as publicações únicas e o ISSN ou o EAN para as publicações periódicas, né? Basicamente é isso. Essa diferença eu considero porque é uma diferença técnica, né? Então, se você está. Mas se você pegar essas mesmas histórias, compilar elas e lançar num livro com o ISBN na livraria, se torna um livro. Tecnicamente, você pode vender na livraria do mesmo jeito, não muda nada. Aí você falou da graphic novel, né? Graphic novel é um termo que se popularizou e ele foi colocado, assim, ele surge assim, nos anos 70 dos Estados Unidos, né? Muita gente fala que foi o Will Eisner que inventou, existem controvérsias, mas considerando que foi o Eisner que inventou no Contrato com Deus, ele cria esse termo graphic novel para se contrapor a essa publicação seriada, o quadrinho de banca, né? Os super-heróis, tal, que é um estofo sério, né? Seria um romance gráfico, né? Uma coisa que venderia. Mas efetivamente a expressão artística para mim é história em quadrinhos. Então, tanto a graphic novel quanto a publicação seriada é história em quadrinhos. Eu não gosto muito dessa diferenciação por motivos pessoais, mas para comercialmente falando, são coisas diferentes, né? Às vezes o leitor quer uma história que tenha começo, meio e fim ali. Às vezes o leitor quer uma história, pelo menos três, quatro volumes, depois vai acabar. Ou às vezes ele quer ler sempre, coisa periódica que vai se renovando semana a semana, né? Mês a mês, né? Depende muito do gosto do leitor.
Legal, você, né, agradeço a sugestão, acho muito interessante. Acho que a gente pode conversar sobre isso depois, fora do ar, em oportunidade também,
Desculpa,
porque.
devia ter falado antes de
Não,
começar a
não, não,
gravação.
a gente estava planejando aqui falar com você sobre esses assuntos, assim, né? Por exemplo, uma das coisas que eu queria te perguntar é assim. Eu acho que a Panini deve entrar, né? Mas falando de maneira geral, assim, você sabe dizer, por exemplo, sobre a participação das editoras de quadrinhos nas pesquisas de mercado editorial, tipo, na produção e vendas e
Olha.
tal? Porque, obviamente, na produção e vendas ela aponta lá números de produção, principalmente segregados de HQ, assim. Mas de fato, não, quando a gente pega a pesquisa, assim, a gente não consegue separar muito, né? Uma coisa da outra. Então
Quando você vê um título, né? Você vê, sei lá, o Mau Caminho, que saiu pela Veneta. Você vê lá Mau Caminho, você não sabe se é um HQ ou não. Com esse nome, pode ser um romance, pode ser até um livro de não ficção, né? Não sei, a gente não sabe nada. Se a editora não discriminar. Eu participo, para quem não sabe, antes de entrar para a Panini, eu tinha uma editora, uma pequena editora, Balão Editorial, publicava quadrinhos, e eu participava. Respondia as pesquisas de produção. E eu sei que alguns editores respondem sim. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de editores de quadrinhos. Eu vou até mandar uma pergunta para eles hoje. Vocês responderam esse ano a pesquisa de produção e tal? Porque eu acho importante responder, né? Mas eu não sei se todos participam. Acaba ficando um mercado dentro do mercado, né? Meio apartado do grande mercado editorial, não se relaciona, né? Tem os próprios sistemas, as próprias feiras, os próprios circuitos, né? Mas eu acredito que alguns participam. O Rogério da Veneta com certeza deve participar, deve responder essas pesquisas, que ele deve ser associado à CBL, né? Então, alguns respondem, não todo mundo, mas provavelmente muitos respondem.
Claro, porque isso gera essa questão, né? Eu queria te ouvir exatamente sobre isso, assim, como é que você vê a relação entre o setor editorial, e aí se a gente pensar mais especificamente é o trade, né, que a gente chama, assim, que são as editoras comuns, entre aspas, né, que vendem
Sim.
livros de não ficção, de ficção, de negócios, autoajuda, assim, esse tipo de editora do trade com o setor de quadrinhos em si, né, que é isso que eu queria, tipo, te ouvir, assim, para entender, porque às vezes essas distinções não ficam claras, assim, né? Então, tipo, qual que é a diferença da Panini para uma outra grande editora brasileira, né? Claro, tem especificidades e tal, o conteúdo editorial muitas vezes é diferente, mas desse ponto de vista do setor, assim, e do negócio, como é que você vê essas relações?
Cara, eu poderia discorrer por horas sobre isso, assim, né? Mas resumidamente, eu acho que assim, a gente lida com um leitor muito apaixonado. Eu não tô falando que o leitor dos outros gêneros não seja apaixonado, assim, mas é um tipo de leitor de quadrinhos. Eu trabalhei muito em outras editoras também, né? Com outros tipos de literatura, de ficção, de até não ficção. E a gente tem uma figura do leitor de quadrinhos, é um cara que é fã de um cara, uma mina, uma pessoa não binária, que seja fã da editora. Tem gente que é fã de editora. Pipoca Nanquim tem um secto de fãs, né? Marvel e DC, os caras brigam, né? Quem gosta mais de Marvel, mais DC, é um tipo de fanatismo que ele não, eu não vejo replicado no outro mercado, assim, né? Ninguém é fã. O cara fala, sou muito fã da Penguin. Você fala, sério, cara? Tipo, fã da Penguin? Sou fãzaço do HarperCollins. Fica estranho, né? Tipo, não, isso é um primeiro ponto. Porque isso exemplifica o tipo de paixão que a gente está lidando, tanto pro bem quanto pro mal, entre aspas, né? Porque pro bem o cara ele vai atrás, ele vai dar um jeito, ele vai procurar a melhor promoção, mas a gente tem uma base de leitores muito grande, muito forte, muito sólida. Mas também ele vai exigir, ele vai ser muito exigente, ele vai querer que seja da melhor forma possível, que seja com o melhor acabamento, com melhor produção gráfica, com melhor produção editorial, que é o direito dele, né? E ele vai exigir que seja muito barato, seja extremamente barato, que seja barato, que seja bem feito, que seja, de preferência, seja capa dura, seja super papel com gramatura altíssima, que custe muito barato. Também é o direito dele, né? O consumidor vai pedir o que ele quiser. Mas eles pedem, eles ficam em cima, eles veem o que você está fazendo, o que você está anunciando, e isso é interessante de lidar, né? Isso eu acho é uma principal diferença do leitor, digamos assim. A segmentação do público, a produção editorial é a mesma coisa, né? Você tem tradução, você tem a diagramação, a preparação, você manda imprimir, você manda distribuir para os mesmos setores, para o varejo, para a livraria, e aí a livraria vai saber diferenciar lá dentro no varejo onde ela vai vender os livros dela, né? E isso eu acho que talvez uma pequena diferença da produção editorial é que quando a gente pensa no livro de literatura ou de não ficção, ou mesmo não ficção, existe talvez uma certa hierarquia, o texto com a arte. A arte está meio a serviço do texto, digamos assim, né? A arte, a diagramação, né? Quando eu falo arte, eu falo da diagramação, do capa e tal. E no história em quadrinhos, a arte e o texto, eles têm a mesma força. Esse é o mesmo grau de importância. O leitor, ele quer ver uma diagramação bem feita, ele vai reclamar se o texto não estiver bem centralizado dentro do balão ou coisas do tipo, né? Isso que eu acho talvez seja a principal diferença no quesito produção editorial. Mas de resto, da produção editorial é bem similar, né? Vai traduzir, vai preparar, vai fazer o que tem que fazer. Eu não sei se isso responde exatamente o que eu queria, mas é que eu posso falar sobre o assunto.
Mas só uma coisa, você acha que também o mercado tipo, os leitores são completamente apartados? Ou existe uma intersecção?
Eu acho que talvez existam algumas intersecções, mas muitos leitores de quadrinhos são só leitores de quadrinhos. E muitos leitores de literatura não leem quadrinhos. E assim, o leitor de quadrinhos, ele é um grande proselitista, né, do quadrinho. Ele dá de presente. Eu tava fazendo a tradução de um livro para Era de Ouro, um freelance que eu tava fazendo. E dado momento, a personagem falava: na faculdade, eu conheci um cara que gostava de quadrinhos. Ele falou: você nunca leu quadrinhos? Você precisa ler Maus aqui, pô, ler Persépolis, olha só. Não, tem que ler o Watchmen. E eu falei assim: eu tenho certeza que essa autora viveu isso. Porque esse personagem é alguém real, alguém que ela conheceu, falou isso. O leitor de quadrinhos, ele é muito proselitista, ele quer todo mundo leia quadrinhos. Então ele vai tentar trazer as pessoas para dentro, assim, da paixão dele, do hobby dele. Mas é lógico que tem leitores de quadrinhos que leem literatura, que leem não ficção, que leem livros técnicos e tal, mas muitas vezes eu acho uma segmentação de público diferente, assim. Acho que, no grosso, muitos leitores de quadrinhos leem só quadrinhos.
Então, a tendência, quer dizer, tendência. Algumas editoras grandes começaram a publicar quadrinhos, né? Tipo, ou ter selos, ou adquirir, selos. Isso é busca de um novo público, não só
Sim.
também, tipo, mais quadrinhos para leitores de literatura, digamos assim.
Sim. É para crescer o público, vai trazer. E você pensa assim que os números de leitura no Brasil, no mundo, né? Sempre assim, você sempre fica decepcionado. Puxa, só isso de gente lê no Brasil, né? A gente tem 220 milhões de brasileiros e um livro tem uma tiragem média de 3 mil exemplares. Poxa vida, mas 212 milhões, né? Tem bastante gente lendo quadrinhos. Bastante gente lendo quadrinhos. E as editoras estão vendo, pô, tudo isso de gente lendo quadrinho. Tô vendo lá o Vagabond entrando na lista de mais vendidos do Publish News, né? Eu acho também que era um pedaço disso aí, né? E notadamente o mangá. O mangá é um fenômeno. O mangá nunca teve em baixa, né? O mangá sempre, do minuto que ele começou no Brasil até hoje, nunca teve em baixa. Mas ele está cada vez mais em alta. É uma curva que ela vai crescendo com solidez, assim, né? E não é só no Brasil. Se vocês olharem as listas de mais vendidos do mundo, quando tem segmentação de quadrinhos, se você vai na Espanha, os 10 livros mais vendidos são, assim, sei lá, 7 de autores espanhóis, 3 de autores estrangeiros, né? Na Itália, os 7 de autores italianos, 3 de autores estrangeiros. Na França, idem, com autores franceses. Quando você vai na lista de quadrinhos mais vendidos, é tudo mangá. Pá, mangá, 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 mangá. Até no mercado americano, essa semana, eu li, felizmente eu li logo antes daqui da gravação. Essa semana, no New York Times, eram 3 mangás na lista de mais vendidos. Pro mercado americano é muita coisa, né? Então, o mangá é uma coisa, um fenômeno que as editoras estão olhando. Não é à toa que a companhia comprou a JBC. E não é à toa que outras editoras têm investido em mangá. Só que é um mercado difícil, um licenciamento difícil, né? Você precisa ter relacionamento com as editoras japonesas, né? Não é uma coisa que se faz assim da noite para o dia, né? É um processo demorado, né? Então isso tem um público muito forte que eu acho que as editoras estão de olho.
Você falou nisso. Ah, desculpa. Você estava falando nisso, né? Você falou tipo que o público de quadrinhos busca muito preço, né? Tipo, ser algo barato, mas ao mesmo tempo com qualidade. Sabe? Ah, quando for fazer uma coletânea, tem que ser quadrinho, tem que ser capa dura, não sei o quê. Só que aí fica uma coisa assim, a gente tem visto tendência que os preços também, eles têm sido os títulos acima de R$ 100 tem crescido bastante, né?
Muito.
Só que 44%, ou quase metade do mercado, fica entre 25 e R$ 50 também, né? Que também
Sim.
consegue ver. E é claro, a gente vai falar, a gente já falou aqui várias vezes, questão do papel, que tem crescido, aumento, né, constante desde a da Covid, e acho que não abaixou, né? Ao contrário disso. Mas você dá para falar um pouquinho também da questão da precificação do ticket médio, etc.
Ah, tá. Não, assim, é um assunto assim que transcende Panini, né? Não é só Panini que tem preço, todo mundo tem preço. E assim, a questão do papel e dos custos, dos insumos, ela é patente, assim, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tá caro. Que eu sempre falo, se você for ali na Calunga para comprar uma resma de papel branco para colocar na sua impressora, você vai ver quanto tá custando. Aí você fala, pô, um livro não custa tão caro assim, né? Mas tem mais, assim, né? Eu acho que O livro poderia ser mais barato. É uma batalha que eu tenho desde na Conrad. Tinha uma coleção de quadrinhos HQs para todos. Ainda tem a coleção lá, eu que saí, mas a coleção continua. Né? Para vender quadrinhos baratos para o público. Na Balão a gente batia o pé para vender o mais barato possível. Na Panini tem linhas baratas, assim, tem mensais que custam R$19,90. Né? É importante que você tenha uma coisa barata também para ajudar a renovar o seu público. Né? Você ter uma porta de entrada para as pessoas. Ninguém vai começar comprando um ônibus do Thor do custa R$ 450. Vou começar com o ônibus, que é 1.500 páginas, R$ 450. Não vai começar por aí, né? Aí isso é para um público que já é cativo, pessoa que já tem dinheiro, que já leu isso no passado e quer ter uma edição bonita na estante, né? Então você precisa renovar, mas você também precisa atender essas pessoas que querem esse tipo de luxo, né? E não são poucos, viu? Não são poucos que querem luxo. Muitos, muitos leitores, muito mais do que eu esperava no não só na Panini, mas no mercado mesmo. Na Conrad já publicava coisas luxuosas e eu vi assim os resultados. Falando, não, assim, o quadrinho de luxo tem saída. Tem gente que quer luxo e tem gente que quer preço, né? Mas se a pessoa puder ter luxo com um preço menor, melhor ainda para ela. Dito isso, existe uma forma de baratear a produção, que é tiragem. Se a gente tivesse mais leitores, a gente baratearia a produção. Mas como a gente consegue mais leitores? Né? Incentiva a leitura, convencer e tal. Isso não posso reclamar dos leitores de quadrinhos. Como eu falei, eles são muito proselitistas, eles tentam fazer todo mundo ler quadrinho. Então, tá todo mundo batalhando para poder baixar o preço das suas publicações, né? Mas é um assunto meio complexo, né? De falar aqui numa entrevista de uma hora, né? A gente trocando ideia, como que vamos resolver esse problema? Assim, as pessoas questionam isso há décadas e vão continuar se questionando. Eu acho que o nosso trabalho como editores é tentar equilibrar, né, para manter a editora viva e faturando e conseguir formar leitores. Se você oferecer produtos que atendam esses dois públicos, tanto o público que quer uma coisa mais barata ou o público novo que está entrando, quanto o público que já é um público cativo que quer luxo, né? Você tem que tentar e a Panini faz isso muito bem. Oferece as duas segmentos assim de produtos e atende bastante gente, né?
Claro, essa questão é super importante e é debatida há muitos anos, né? E ela ficou clara, digamos assim, com uma questão mais palpável no final do ano passado, quando a CBL e a Nielsen divulgaram uma pesquisa, né? Panorama de Consumo de Livros no Brasil, que buscava justamente entender dados e captar informações sobre o consumo de livros, né? E aí, quando chegava nas pessoas que não consumiam livros, né, que é a maioria das pessoas ali da amostra, que buscava representar justamente a população brasileira como um todo, né, sei lá, o principal motivo para as pessoas alegarem não comprar livros era o preço. Então, é uma questão que realmente é super difícil e tal, e que obviamente se estende, né, para o mercado de quadrinhos também. Só para a gente fazer justiça aqui, Fábio, você citou alguns dados agora, né, nas perguntas pro Guilherme, e esses dados estão lá numa matéria do Publish News, mas são do relatório Quadrinhopédia do Mercado Editorial Brasileiro de Quadrinhos,
Sim, feito por Lúcio Luiz.
realizado pela Quadrinhopédia do pesquisador e quadrinista Lúcio Luiz. Então, ele fez um trabalho aí independente, né, Guilherme?
Sim.
E eu falei para ele, hercúleo de juntar dados de produção e vendas de quadrinhos, assim. Então ele conseguiu muitas informações muito, muito interessantes, assim. E aí, né, quando a gente, só uma pequena
Todo
anedota,
mundo
né?
respondeu. Todos os editores de quadrinhos responderam Lúcio. Os que não responderam, ele foi no site da editora e caçou publicação, publicação para fazer. Eu
Então,
sei que conheço o
exatamente.
Lúcio pessoalmente,
Não.
ele fez um senhor trabalho aí.
Um trabalho incrível. Eu falei para ele quando a gente divulgou, né, junto. E aí, mas assim, isso fala um pouco do que você falou antes da separação dos públicos ou de como o público do quadrinho talvez seja um pouco diferente. Porque quando a gente, né, quando o Lúcio lançou esse relatório, foi em outubro do ano passado. A gente deu uma matéria falando assim, Panini responde por mais de 50% dos títulos de quadrinhos e tal. E aí, tipo, assim, pra gente que tá no mercado, talvez isso não seja uma informação nova nem nada, né? Mas eu achei que valia a pena registrar justamente pelo esforço dele e por ter dados ali que corroboram e que davam e dão uma dão números, né, claros ali, a partir de um universo bastante abrangente que ele conseguiu reunir, né? E aí essa questão do preço aparece ali, é uma das coisas que aparece na pesquisa, e é isso, né? Só para reforçar o que o Fábio falou, em 2022, 44% dos títulos publicados tinham preço de capa entre 25 e R$ 50. Falando de quadrinhos, né? Então, o que me parece uma coisa bastante razoável, assim, né? E aí ele mesmo, o Lúcio fala pra gente, né, na época que a gente fez a matéria, ele fala assim: vejo muita discussão, principalmente entre o público leitor, sobre quão caros os quadrinhos estão, o que não é a realidade quando se olha pro todo. Então, essa percepção, né, que existe muito forte no mercado editorial como um todo em relação ao preço, meio que se reproduz no mercado de quadrinhos também.
Sim, e se você pegar o ticket médio de um livro que não tenha desenhos, um livro de literatura, não ficção tal, você vai ver que tá pau a pau, às vezes até mais caro, dependendo da editora, né? É, então, eu não acho que o preço do quadrinho seja caro, tá? Mas isso é uma percepção. Sim, a gente tem uma vida de privilégios, né? Para um brasileiro médio é caro. É caro como um todo, sim. Mas se o quadrinho custar, às vezes, se ele custasse R$ 1, ele já seria caro. Frente a um custo de uma cesta básica, né? Eu sempre falo para meus alunos lá no LabPub, a gente não tem como dissociar o micro do macro, né? Não tem dissociar o que está acontecendo no mundo com o que está acontecendo aqui. Então, a gente falar um quadrinho é barato, a gente está pensando. Barato frente ao quê, né? Dependendo muito do tipo de leitor que a gente vai pegar. É, eles não são populares. Se eles fossem mais populares, eles seriam mais baratos. Se eles fossem comprados amplamente. Mas eu acho que hoje em dia não se tem mais um tipo de mídia impressa que seja popular de massa, né? É meio isso, até o próprio jornal, o jornal não tem mais a força de outrora, né? Então isso impacta muito no preço. Eu já pensei vários. Na compra de mesa a gente tentou fazer quadrinhos digitais, porque seriam bem mais baratos e com uma distribuição mais fácil, né? Para ver se a gente driblava isso, né? Porque a gente tem teses e vai tentar, né? Vai ver o empiricamente se dá certo ou não. Mas às vezes não é só questão do preço, às vezes é uma questão Também tem um distanciamento ali de gosto, de interesse, de preconceito, né? Então, o leitor, ele não vai ser conquistado apenas com o preço. O preço é um primeiro passo, mas para a gente conseguir que as pessoas leiam mais quadrinhos, elas precisam se interessar por aquilo. Tem uma coisa, quando a gente tem um título legal que vai bem, assim, que atrai muita gente, fala, o que esse tem que os outros não têm, que a gente pode replicar, né? É sempre uma questão que a gente discute. E essa pesquisa do Lúcio, se ele estiver ouvindo aí, parabéns, Lúcio, foi muito legal. E ela traz uns dados muito interessantes que eu me surpreendi um pouco que a Panini é só 50% do mercado. Porque, eu explico, né? O Universo HQ, o site Universo HQ, por muitos anos eles tinham o checklist do mês, que era todos os títulos lançados em quadrinhos do mês no Brasil. Quando eles começaram, eram 20, 30, 50, foi crescendo. E eles pararam de fazer mais de 10 anos quando passou de 100. Eram mais de 100 quadrinhos lançados no Brasil por mês. Eles não consigo mais contar, não consigo mais fazer esse levantamento. Hoje, só a Panini, como eu falei, por mês lança 120 inéditos, né? Então, se ela 50%, sem considerar as republicações, né? A gente está falando de um universo de 280, 240, 250. Quadrinhos inéditos por mês no Brasil, é um cenário muito legal, assim, eu fico muito feliz com isso, né? Eu era da época que eu podia comprar todos os quadrinhos da banca, tudo que tinha, tudo, se saísse um título brasileiro diferente, eu comprava também. Então, eu acho muito positivo que a gente tenha tantos títulos novos mensalmente, né? Então, se a Panini responde por 50%, eu fico muito feliz, né? Que a gente tem outros 50% fora da Panini fazendo isso, né? E eu acho que é muito proveitoso para o mercado. É, outra coisa que eu sempre falo no mercado editorial, a gente não pode considerar concorrência, né? A gente tem que considerar cooperação. A gente é todo que o leitor leia tudo, né? Eu quero que o leitor leia tudo, que ele possa comprar tudo, que ele leia o meu e que ele leia do outro editor, e leia da outra, e leia da outra. A gente quer que as pessoas leiam bastante e comprem mais quadrinhos. Eu não considero concorrência. Não sei se outras pessoas, até como eu tô na Panini, né? Fácil eu falar isso, não é concorrência, né? Outras pessoas vão falar que hipócrita esse cara, mas eu realmente penso isso.
Acho que a gente já tomou bastante tempo, mas eu só posso fazer uma coisa, tipo, é uma pergunta inescapável hoje em dia, tá? É
Manda ver.
sobre IA, porque tem uma coisa que é muito fácil, entre muitas aspas, você criar uma imagem e um roteiro, né? Tipo, acho que o primeiro livro que surgiu de IA era um livro ilustrado, entendeu? Era um livro infantil, mas era alguma coisa assim, digamos que parte do suor do quadrinhos é a ilustração, né? Claro que junto com o roteiro. O que que você acha disso? Tem um movimento de publicação baseado em inteligência artificial e tal? E qual que é a sua visão em cima disso?
Cara, os autores de quadrinhos, eles são extremamente refratários à inteligência artificial, e eu concordo com eles, né? É o trabalho deles, eles são contra. E quando você vê uma arte feita por IA, é notável, aparece. Tem algumas coisas que é quase um teste de Turing do IA, que é a mão, né? Eles não conseguem desenhar a mão. Mão, pé, né? É, aparece, assim. E não tem. Às vezes os olhos também ficam estranhos, né? É, não tem alma o desenho por IA. É estranho falar isso, mas não tem como explicar. Mas o grande lance da IA é que ela aprende, né? E uma hora ela vai aprender, cada vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar aparecendo até o momento que você não consegue mais dissociar. É inescapável. Vai ter gente que vai usar IA. E já existem notícias de desenhistas que usam a IA para ajudar eles com algumas coisas, como um cenário. Às vezes o cara tá fazendo uma floresta, não fala para IA, desenha meia dúzia de árvore, complete essa floresta. A IA vai lá e completa, né? Então usa como uma ferramenta, né? É, isso também é inescapável, já vai acontecer. A questão da IA é como que a gente vai usar ela? Se ela vai ser uma arma de destruição, ela vai destruir o mercado de desenhistas, ou ela vai ser uma arma de construção, uma ferramenta de construção. Se a gente vai conseguir construir alguma coisa em cima. Isso tudo passa por uma regulamentação. Precisa ter algum tipo de regulação, regulamentação governamental, para o uso de IA. Quanto que pode usar, quanto que a IA pode usar dos outros, né? Porque ela usa ilustrações de outras pessoas também, né? No coisa dela, né? Para fazer o Midjourney e outros usaram muita coisa de outros artistas. Quanto eles vão usar? Como que eles podem aprender? E como que isso pode ser usado? Se você usar, tem que notificar que foi o uso de IA algo na capa, ou ficar claro o uso da IA. Esse tipo de coisa precisa passar por uma regulação. Surge a ferramenta e precisa de algum tipo de regulação, de regulamentação governamental. Alguns países da Europa já estão em discussão disso, muito provavelmente a gente vai acabar replicando isso no Brasil em algum momento. Porque, como eu disse, eu acho inescapável, não tem como escapar de IA. Não tem. Hoje em dia, muita gente usa. Um amigo meu tinha programador, ele falou que para os programadores o impacto está ainda maior do que para os artistas, né? Então, se tá nesse estágio, né? A gente precisa regular isso para os profissionais não serem prejudicados, para se tornar uma ferramenta para os profissionais e não tomar o lugar dos profissionais. É isso que é, essa é a minha opinião oficial, real oficial, né? É, mas eu tô junto com as pessoas da minha categoria. Se eles fizerem um abaixo-assinado contra a IA, eu vou assinar. Mesmo achando que pode ser usado, de certa forma, entre aspas, pode ser usado para o bem. Eu acho que a gente tem que se unir como categoria e poder. E se precisar se manifestar contra, eu vou apoiar as pessoas, né? Mas eu sinceramente acho que dá para a gente conviver de uma forma civilizada e usar como uma ferramenta, contanto que tenha esse tipo de regulação.
É que eu acho que assim, a parte mais mancada é do tipo, faça uma ilustração tipo, sei lá, Frank Miller, alguma coisa assim, né? Tipo, e o cara não ganha nada. Isso eu acho que é realmente
Sim.
a parte mais complexa, né?
Tem que pagar, tem que ter um fundo assim. Existem coisas, por exemplo, um CAD. Podia fazer uma coisa similar a um CAD de ilustração e mandar para os ilustradores se foram que tiveram trabalho usado, né? Eu não sei exatamente, eu não sou político, tá, gente? Tem que vamos cobre os seus políticos com as suas ideias de forma que os artistas possam ser remunerados devidamente para ter o seu trabalho usado pela IA.
Não dá pra ser o Deus dará sem regulamentação também, né?
Sim.
Sobota, você acha que tem mais alguma coisa? Ou acho que por. Vamos então para as indicações. Queria começar, antes, só para falar. Primeiro, eu não sei, nem é uma indicação assim. Meu mundo de um ano para cá foi tomado por um mangá, mas não por minha causa, que é Pokémon. Que depois eu descobri que é a maior. É a maior marca em termos de faturamento do mundo, passando Disney, etc. Eu tô certo nisso? Tô falando alguma besteira, Carol?
Eu não sei te dizer, não sei nem te dizer, nem te dizer. Eu precisaria pesquisar. Mas
Não,
eu não
mas.
duvido, eu não duvido, porque é um monstro gigantesco, assim. A Pokémon Company é gigante. Pra quem não sabe, Pokémon é publicado pela Panini.
Né?
E é muito, são muitos títulos, muitas séries, e faz assim. Tem, sem parar, mais de 20 anos desenho animado do Pokémon, e videogame do Pokémon, e bonequinho do Pokémon, e não para de crescer, né? Então não
E os
duvido.
cards do Pokémon, tem todo um mercado, tem um ecossistema gigantesco disso. Eu tô tentando aí atrás, né? Porque, tipo, meu filho que apareceu com isso. E eu acho que é interessante isso. É uma franquia que tá desde muita gente jovem, nem tanto para mim, que eu tô com 50, mas, tipo, gente de 30 anos passou por isso, né? Colecionava, etc. E eles têm uma renovação constante. Então, como estudo de caso, eu acho muito interessante, sabe? Porque passou já por. Antes era só o mangá, depois virou anime, depois virou o jogo, depois a cada ano tem uma renovação, uma linha nova, mais não sei quantos cards, tipo, o sistema de troca é absurdo, mas é muito legal também.
Eu vou só corrigir isso ali no tempo. Começou com um jogo. Era um jogo
Ah, é? Ah, tá.
Ai, meu Deus, do Game Boy. Um jogo do Game Boy. E o grande charme da época é que você tinha um
Ah,
cabo, você podia
plugava,
plugar
né,
um
um
Game
no outro.
Boy com o outro para trocar os Pokémons. Aí depois disso virou mangá, virou desenho, virou tudo. Mas começou com um jogo do Game Boy.
Mas enfim, é muito bacana. Mas eu também, digamos que eu tenho no meu suado dinheirinho colocado uns tostões ali do meu salário todo mês nisso. Mas eu acho que é algo muito, muito bacana. E realmente, tô louco um dia pra conhecer um parque Pokémon, inclusive, que acho que abriu. Mas enfim, não é uma indicação tão assim. Mas quem é pai de uma criança de até 10 anos talvez esteja passando por isso. E você, Kroll, o que que você tá vendo, lendo alguma coisa bacana pra indicar?
Eu li essa semana o livro Patos da Kate Beaton, é um mangaquê. E autobiográfico passei pela WMF Martins Fontes e venceu o Eisner no passado de melhor HQ autobiográfica. E é uma história dela no mercado. Ela é canadense, né? Mas no mercado do Norte eles têm a universidade é paga, né? A maioria das universidades são pagas e é muito caro. Eles precisam pagar o financiamento estudantil. Aí, para pagar o financiamento estudantil, ela foi trabalhar num poço de petróleo. Não necessariamente de petróleo, de xisto bituminoso, né? Vai trabalhar lá, não no na extração, ela vai trabalhar na ferramentaria para entregar a ferramenta pros caras. E ela fica 2 anos nesse lugar afastado lá no Canadá. E ela sofre, é uma das poucas mulheres que lá sofre todo tipo de coisa lá nesse lugar, assim. E a narrativa, o livro é ela contando essa experiência dela, é pesado, assim, mas é muito bom. Recomendo muito Patos da Kate Beaton. E se eu puder recomendar um desenho animado, estreou agora no Disney Mais o X-Men 97, que continua o desenho animado do X-Men dos anos 90, com o design do Jim Lee. Tá muito legal, recomendo muito que vocês assistam. Quem gosta de X-Men, como eu, assista esse desenho que é muito legal.
É bom mesmo? Não é só um suco de
Cara,
nostalgia?
eu não sei te dizer se eu fui pego pela nostalgia ou não, mas eu gostei real, assim. Achei muito legal, muito bem feito. Pega uns detalhezinhos, renovam o estilo do desenho, assim. Eu gostei, fiquei cativado ali. Cada vez mais difícil de eu manter a atenção assistindo coisa, né? Com a idade vai chegando, eu fico com as crianças tudo assim, não consigo parar pra assistir o um negócio. Eu consegui parar, assistir 20 minutos lá e meia hora, e achei bom mesmo, assim, recomendo.
Eu vou indicar um livro aqui que teve uma edição revista e ampliada agora pela Conrad, que eu descobri também que o Guilherme trabalhou nesse livro, né,
Sim.
especificamente. Que é A Guerra dos Gibis, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos, de 1933 a 1964, do Gonçalo Júnior. Esse livro é muito interessante, né, Guilherme? Porque ele dá razões históricas e tal para muitas das coisas que a gente falou aqui hoje, né, ao longo desse
Sim.
episódio. Questões da separação dos públicos e de. E, né, só para resumir bastante, assim, mas o livro conta essa história entre os anos 30 e 60 de perseguições e censura que os quadrinhos sofreram. Não só dos governos autoritários da época, né, que a gente está falando principalmente nos anos 30 do governo Getúlio Vargas. Então, sofria uma censura oficial, digamos assim, por parte do governo. Sofria uma censura, entre aspas, mas assim, críticas intelectuais por parte né, dos intelectuais, geralmente de esquerda também, porque viam no, nos quadrinhos um tipo de dominação imperialista. E no meio de tudo isso tinha questões de mercado editorial, né, relacionado aos jornais também e grandes editoras que foram crescendo. Então, claro, o nosso público aí super interessado em mercado editorial é um livro super interessante.
É muito legal, né? E o Gonçalo fez uma senhora pesquisa. Na primeira edição, ele lançou pela companhia de 2004. Ele tinha visto uma pesquisa de uma matéria que o Adolfo Ayes escreveu quando foi para os Estados Unidos. E nessa segunda edição, ele descobriu que essa matéria ele só tinha lido metade, tinha mais na segunda parte. Ele achou, né? Deu o advento da internet, o crescimento da internet, ele encontrou muito mais fontes, né? É muito legal. Para quem gosta de quadrinhos como eu, acredito que vocês também, é muito rico. Mas para quem gosta de mercado editorial, dá uma história, uma senhora história. E até para quem gosta de história do Brasil, historiador assim do Brasil, vai ter um prato cheio, porque tem política, as questões, assim, como mudam as posições entre eles, né? O primeiro Eisen e o Roberto Marinho brigavam, depois eles se unem ao Getúlio, começam a se afastar do Getúlio, brigam com o Getúlio. É muito legal, assim. Eu gosto bastante desse livro.
Coincidentemente, eu trabalhei na primeira edição desse livro.
Olha só.
Mas enfim, é muito, muito bacana. Quero ver essa edição, não cheguei a ver ainda. Guilherme, quer dizer, Guilherme. Kroll, Guilherme Kroll, muito obrigado aqui.
Guilhermes.
Guilherme, muito obrigado aqui pela conversa. Uma ótima sorte aí nesse caminho novo da Panini. E qualquer coisa, vai contando pra gente as novidades aí que aparecerem, beleza?
Beleza, obrigado pelo convite. Espero que eu possa ter contribuído aí com o pessoal, dado alguma resposta interessante. E espero que vocês levem em consideração a minha sugestão do top de quadrinhos mais vendidos na semana.
Pode crer. Valeu, Cro. Obrigado.
Falou.